Hey there. Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
This episode is brought to you by Saks.com. At Saks.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the Western trend with gold cowboy boots from Staud, or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda, whether it's a breezy Zimmermann dress for a garden party or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe every day at Saks.com.
Salve, salve, viajantes! Sejam bem-vindos!
Apertem os cintos, pois estamos indo para Vênus. E a nossa convidada de hoje, ela é muito chique, minha parça.
Pois é.
Ela, quem sai para mim na Forbes Under 30 é chiquérrimo. Ela é maravilhosa. Ela é criadora de conteúdo, ela é empreendedora, ela é host de um podcast. Lela Brandão!
Muito chique estar aqui na presença ilustre das senhoras. Muito obrigada pelo convite, estou muito animada.
A gente que agradece.
Com esse microfone você já está acostumada, né?
Esse aqui não, que o meu é microfoninho de...
De mão.
Aí
você leva
pra Mas eu quiser. Me desenrolo.
Né? Mas eu digo assim, você já está acostumada com o formato que você está fazendo.
Com certeza.
Gostosas também choram, é isso?
Exatamente. Inclusive, estou até com a brusinha aqui.
Ai, quem toca? Me senti gostosas também choram. Tem pra gente?
Tem.
Ganhou todo o nosso coração.
Trouxe
agora.
Mimos. Vocês acham que eu ia vir aqui neste recinto chiquérrimo, esse convite maravilhoso de mãos abanando jamais?
Nossa, maravilhosa.
Maravilhosa, eu já amei.
A gente quer saber tudo, tá? Você coloca assim, Lela Brandão no Google, é só notícia de faturamento. É só.
Meu Deus, que horror.
Gente, a gente quer isso, entendeu? A gente quer chegar nesse nível. É. Então a gente quer entender.
Na verdade, a gente, normalmente é papo, né? A gente fala assim, ah, não é entrevista, é papo. Hoje não, já é aula.
Hoje é aula. Gente
falar, é o que
você
aula
fez.
Com vocês,
e vão anotar.
De Deus. Não, a aula é de vocês. Estou aqui pra aprender, já com
a gente tá brincando, mas tem muita coisa legal na sua trajetória e a gente quer. Quer entender, porque foi um caminho muito legal, né?
Tudo. Ai, tô animada pra compartilhar.
Boa. Então vamos pros recados?
Vamos.
Que hoje porque... a gente tá Nossa. Em boa companhia, né, minha
parça? Em
parce?
Ótimas companhias. Estamos aqui hoje muito felizes de mostrar pra vocês uma novidade que, assim, podia ser só bom, podia ser só prático, que já seria incrível. Mas é bom e é prático, né, Yas?
E é perfeito para momentos imperfeitos, que é o quê? Nescafé gelado!
Olha
chegando
só,
com
gente,
novidade.
Tudo.
Novos sabores incríveis, né, minha parça?
Pois é, são 4 sabores, e aí você pode escolher o seu preferido. O meu preferido é aquele ali, que a Yas já pegou.
Olha aqui,
Ih,
ó.
Vai dar briga. Eu,
não, é porque eu já tava na mão dela pra ela mostrar. Esse...
Chocotino.
Gente, o que é esse negócio? Vocês sabem que eu tô sempre pra lá e pra cá, aeroporto e tal, então eu saio de casa, já passo a mão no negócio desse aqui, ó, já é uma tranquilidade, porque também você deixa pra comer no aeroporto, né, fica mais caro que a passagem,
pois
né?
Pois é, não, esse leve isso aqui é maravilhoso.
Leva o seu de casa, já tá pronto aqui, ó.
Então vamos falar os sabores, ó, temos chocotino, temos latte, né, um café com leite de um jeito que você nunca provou, principalmente aqui
esse
em São
aqui...
Paulo, que a galera pede pingado, isso aqui, ó,
pois
é gelado, delicioso.
Aí tem o cappuccino clássico, que é aquele que você já conhece, mas agora aqui já prontinho pra você tomar, geladinho, e... O cappuccino com canela, que essa mistura aqui, olha, só não é melhor que a mistura do Nescafé com a tua rotina. Porque
com
aí
certeza.
É a melhor mistura.
E sabe, dá pra você tomar antes daquele treino, você tá indo pra academia, tá correndo, já toma um que dá aquela energia.
Pois é.
Dá pra você colocar também no carro, você tá dirigindo, parou no semáforo, dá um gole, cabe direitinho ali no porta-copos.
É perfeito.
É perfeito.
Perfeito.
Né? Durante o trabalho, você vai tomando... Não, é delicioso. Aqui a gente já tá tomando Nescafé gelado.
Sempre.
Já tem... uns meses
já. Não, a galera já deve ter visto que, tipo assim, até nos dias que a gente não tá falando deles, a gente fala assim, gente, tudo bem, tem como vocês mandarem pros outros episódios, por favor? Porque todo dia a gente tá tomando, e é maravilhoso, todos são muito bons, é que eu sou fã de chocolate, vocês sabem, mas todos são muito bons e vale a pena provar.
Com certeza, inclua ele na sua rotina, tá bom? Pra você conhecer, é só pegar o seu celular, apontar pro QR Code que tá na tela, e garantir os seus, já compra um de cada sabor, ou vários de cada sabor, pra você experimentar.
Dá pra fazer, sabe o quê? Conteúdo provando.
Com certeza.
Junta a família toda, pega um de cada, entendeu?
Tem vários conteúdos, prova, na verdade. Olha o ASMR, ó. Da embalagem, tá vendo?
Puxar aqui, ó.
Olha aí.
O lacrezinho.
Lacrou.
Já abre. É isso. Já faz aí, faz um ranking, entendeu? Propõe pra sua família. Vamos fazer aqui qual o preferido. Monta aí uma votação de qual o preferido da sua família. Manda lá, marca a galera pra eles verem qual você gostou mais. Porque aí você vai conhecer todos os sabores.
É isso. E a gente vai tomar o nosso aqui. Nesse café gelado, perfeito para momentos imperfeitos, né, minha parça?
Balança bem, dá aquela balançada que já te ajuda a fazer um exercício físico aqui, ó.
Já faz o aquecimento, né?
Já faz,
né,
o aquecimento, entendeu?
Um brinde de Nescafé gelado.
Brinde de Nescafé.
Boa.
Vou abrir o meu aqui.
Achei chique, combina. Gostou? Com o cenário, né?
Não é?
Aqui tá tudo combinando.
Tudo pensado.
E você que é, assim, artista, né?
A diretora de arte.
Diretora
fica,
de
meu
arte.
Meu Deus, a publi inserida exatamente na paleta, do cenário.
É
perfeito.
Pois é. Você gostou do nosso cenário?
Amei.
Eu fiquei super feliz.
Amei.
Nossa, ela é maravilhosa. Ela gostou do nosso cenário, já ganhou a gente. Lela, conta pra gente, o que começou primeiro? Artista, né? Diretora de arte, criadora de conteúdo, empreendedora, o que veio primeiro?
Tudo começou com arte. Faz mais ou menos 10 anos que eu comecei. Na verdade, assim, eu estava na faculdade de arquitetura, sou formada em arquitetura. E aí, estágio de arquitetura, muito difícil de remunerar bem. E são horários bizarros, a faculdade é muito puxada. E aí eu comecei a pensar o que eu poderia fazer para ganhar uma renda extra, como que eu poderia descolar uma grana a mais para poder fazer coisas de adolescente naquela época, né, com 18, 19 anos. E eu sempre gostei muito de arte, sempre fui aquela criança que desenhava, adolescente que desenhava na sala de aula, sabe?
Ficava quietinha ali.
Exatamente. E aí, tipo, você tinha um trabalho, aí a capa era eu que fazia, sabe, uma coisa assim? E aí, na época, meus amigos me incentivaram muito a começar a postar. Eu fiz uma página no Instagram pra postar minhas artes e isso começou a rolar, assim. Comecei a receber encomenda e tal. E aí, eu comecei a empreender meio que em paralelo com o estágio. E aí, foi assim. Eu nem sabia que eu tava empreendendo. Pra mim, eu tava fazendo o que eu amo. Acho que vocês podem me entender, porque vocês também trabalham o que vocês amam.
E alguém tava pagando.
E alguém, por acaso, tava ali me pagando. Então, pra mim, tava ótimo. Mas aí, depois de um tempo, eu comecei a entender que eu poderia ganhar mais dinheiro com arte do que com meu estágio. Depois de alguns anos, eu abandonei o estágio formal e fiquei só na parte de empreendedorismo com arte.
Mas daí você fazia o quê? Era quadro?
Eu fazia o que pedissem pra eu fazer. Eu já fiz colher de pau, pra você ter uma ideia. O que pedissem pra eu fazer, eu tava fazendo. Mas era mais muralismo. Eu desenhava em paredes. Já, assim, no final da minha carreira de artista, que hoje em dia eu não atuo mais profissionalmente como artista... eu fazia bastante para restaurantes, para, sabe, eventos, me chamavam também para desenhar ao vivo, eu fazia bastante coisa grande, assim, de mural.
Puxa,
eu vi
da parede que a gente separou para ela, então.
Puxa, eu abro uma interrompida.
A gente tem uma surpresa para você, vai.
A gente tem uma parede inteira esperando.
Mas eu amaria fazer. Mas, assim, foi meio que se direcionando para essa parte mais de muralismo. Mas eu fazia bastante ilustração. Eu trabalhei bastante com ilustração digital com marcas também. Então, fazia público marcas através da ilustração digital. Porque comecei a postar no Instagram, comecei a aparecer mais também. Então, comecei a ter uma comunidade, né? E aí, em paralelo, eu estava meio fragmentada nessa época, que eu trabalhava com arte. E eu tinha os meus interesses por pautas sociais, que na época eu estava obcecada pelo feminismo, que era a primeira vez que eu tinha contato com a ideia de que mulher era um ser humano. Eu fiquei, assim, obcecada. Aí comecei a estudar pra caramba e eu falei, como que eu posso, né, assim, trazer essa mensagem que parecia tão complexa e acadêmica na época que eu tava lendo livros e teorias, não sei o quê, e traduzir isso de uma forma mais didática para que mais pessoas tenham acesso a esse debate. E aí eu criei o Frida Feminista, que era o meu projeto de arte de rua. Então eram duas empreitadas separadas, mais ou menos assim. E eu colava lambi-lambi, que eram esses cartazes que você cola na rua, sabe? Eu colava lambi-lambis com frases que meio que resumiam o que eu estudava, mas nessa parte dos direitos das mulheres e etc. E aí, eu, depois de alguns anos levando em separado, eu falei, meu Deus do céu, eu não sou fragmentada, vamos juntar. E juntei tudo no meu perfil, que é Lela Brandão. E aí eu comecei a criar conteúdo na internet, e aí foi, criei a marca de roupas, aí criei o podcast ano passado, e fui criando coisas aí.
Você sabe que esse resumo que você fez, a gente vai parar ponto a ponto,
fiquem,
né?
À vontade, que eu resumi 10 anos também, tem muito.
Foram 10 anos em 2 minutos. Exatamente. Não, minha linda, não vai escapar, tá? Mas a caixa que você trouxe quer que a gente...
Inclusive trouxe, exato. É porque essa é um mix de duas empreitadas também, é um mix do podcast com a minha marca
com
de roupas.
Com a marca de roupas, que foi uma coisa que também mudou sua vida, exato, né? E a vida de muitas mulheres durante um período tão difícil que foi o período da pandemia, né?
Sim, exato. A marca surgiu em 2020. É uma marca, chama Lela Brandão Co. É uma marca de roupas confortáveis para mulheres. Eu acho que vai ser mais fácil vocês abrirem se tiver alguma tesoura.
Debinha,
alguma
pega
coisa.
Não é um lacre tão fácil igual o do Nescafé.
É porque é pra resistir ao correio. Então precisa ser um lacre, sim. Assim.
Precisa ser um lacre pra caixa
você
fazer.
Você que
assim
for entrar pra comprar, saiba, vai Fique chegar.
Exatamente.
Vai chegar.
E não, não vai,
vai
chegar,
chegar
violado.
Lacrado.
Vai chegar lacradinho. Ó, bem-vinda à Revolução do Conforto.
Exatamente.
A gente
é o
quer
nosso,
saber essa história da loja.
Nosso lema. Obrigada, a gente Maria. Criou a marca em 2020, durante a pandemia, ao ASMR.
Unboxing.
Vamos ver.
Espero que vocês gostem, gente. Se vocês gostarem mais do mimo da outra, troquem, porque vocês usam o mesmo tamanho.
É verdade. Vamos ver. Por isso que perguntaram o nosso tamanho. Ah, entendi.
E é uma mistura, porque eu sempre lanço camiseta do meu podcast lá no camiseta e merchandising do meu podcast pela
que
marca.
Chique.
E aí eu trouxe uma camiseta.
Gente, que tem sido gostoso.
Maravilhoso.
Ainda bem que sou bonita. Amei. Não, olha a embalagem, o cuidado. Tá?
Que fofas, gente.
Muito fofo.
Vou registrar esse momento na minha memória.
Gente, boa.
Não, só de pegar no tecido a gente já vê. Meu Deus, gostosa e chorona. Ai, meu Deus, toda uma vida resumida. Olha isso.
Eu amo. E ela é bem oversized zona.
Eu
é
amo.
Nossa, é uma modelagem exclusiva nossa.
Nossa, eu amo. Ah! E ela é mais larguinha.
Vocês gostaram,
aqui.
Gente.
Eu amo assim.
E eu trouxe uma calça também pra
eu
cada
uma.
Eu
tô vendo.
Vamos Amei. Lá.
Inclusive,
amo essa cor.
Viajantes têm desconto, tá? Queria falar.
Para nada. Tudo. Os viajantes têm desconto?
Yes.
Qual que é o cupom?
Vênus 10.
Vênus 10.
Vênus 10. Então aproveita.
Eu mesma vou entrar e usar.
Chega o pedido. Yasmin?
Oh, eu amo esse estilo de calça.
Tomara que vocês
Como
gostem,
você
gente.
Acertou?
Tomara que vocês gostem. Elas foram criadas para respeitar e acolher o seu corpo.
Tecido bom, muito bom.
A
muito
ideia legal. Da marca surgiu, na verdade, por uma demanda muito própria, né? Assim, eu tive distúrbios alimentares muito sérios quando eu era adolescente. Vocês tiveram também, gente?
Não.
Alguma questão com distúrbios alimentares, coisas assim?
Com questão do corpo tive, mas distúrbio alimentar eu não passei. Mas a gente quer entender a sua experiência.
Então, tem várias pesquisas que mostram que 10% ou uma em cada três mulheres tem questões com o corpo e 10% tem distúrbios alimentares no Brasil. Então, é muito tenso. E eu fui uma dessas.
Acho que 10%. Todas as mulheres que você perguntar, assim,
vão ter alguma
você
questão,
tem alguma
né?
questão com o seu corpo?
Exatamente.
Sim, sempre tem, né?
Sempre tem.
E eu tive essas questões muito fortes. E as roupas, eu não sei se vocês se reconhecem, mas eu usava muitas minhas roupas pra competir comigo mesma. Tipo assim, eu vou caber nessa calça até o fim desse mês. Ou se essa calça não couber, eu vou me sentir péssima e eu fracassei e tudo. Mas eu tinha muito isso.
Tipo, não serviu, mas eu vou deixar no armário porque eu vou entrar nessa calça.
É tipo uma calça meta, né?
É.
E aí eu fiz muito isso e isso se tornou um ciclo vicioso que eu fiquei presa e aí eu acabei... Né, desenvolvendo anorexia, bulimia, mil coisas, que na época eu tinha 13 anos. É muito difícil da pessoa ter, enfim, suporte psicológico ou até letramento, assim. É que hoje em dia a gente fala bem mais, né? Mas na época não tinha redes sociais, assim. Sou velha já.
E você nem sabia,
aí,
né, o que,
exato.
O que podia ser.
Exato, e nem como lidar. E aí, enfim, com o tempo, inconscientemente, eu fui transformando meu armário. Sem perceber, eu fui parando de comprar peças que limitassem meu corpo ou de alguma forma não acompanhassem essa movimentação. E quando eu comecei a criar conteúdo, as pessoas perguntavam muito pra mim, de onde você compra essas roupas? Porque elas têm cara de ser mais confortáveis, mas elas não são pijama. Como é que, tipo assim... E eu não me sentia muito bem de compartilhar, porque nunca, assim, parecia que eu tava validando uma marca que não necessariamente pensou nisso. Eu achei uma peça X dentro de uma marca inteira que atendia essas demandas, mas não necessariamente a marca é de roupas confortáveis.
Senão você daria um discurso pra marca.
É, e assim, às vezes a pessoa ia lá, tipo, ah, então a roupa confortável é na marca X. Aí ela vai lá comprar, vem uma roupa desconfortável. Ou vem uma roupa que não respeita o corpo dela, tal. E aí, com a pandemia, tudo fechou. Fiquei em casa com tempo pra pensar. Eu falei, pô, vou abrir uma marca que todas as opções, a pessoa tem a segurança de que todas as opções são confortáveis. E aí nasceu a Lela Brandão Co, que é meu xodó, minha filha.
Só que criar uma marca de roupa não é nada fácil.
Não é nada fácil.
Né? Da ideia até você ver o produto pronto, é uma loucura. Sim. Eu sei porque eu tenho uma amiga que está nesse processo e ela acabou de lançar uma marca também. Só que assim, ela ficou doida.
Ela deve estar doida.
Como
agora
que você ficou?
Além de doida.
Então, fiquei biruta, em suma, né? Mas ainda tinha o plus que a gente estava na pandemia, então estava muito difícil. Os prazos estavam muito malucos, assim. Você nunca sabia, né? Se os produtos iam ser entregues nesse mês ou daqui a 3 meses, porque as fábricas, sei lá, se alguém pegava Covid, as fábricas fechavam, tipo assim, não tinha o que fazer. Aí fechou fronteira, tipo, teve um negócio que fechou fronteira com o Chile, que era nosso fornecedor de algodão, aí como é que vai fazer? Aí foi uma loucura, assim, no começo foi muita ansiedade, eu queria lançar a marca em 4 meses, completamente louca.
Tá.
E no final a gente demorou um pouco mais de 6 meses, 7 meses, assim. A gente começou a conceber a marca, assim, abril, digo, a gente, eu e o Vitor, que é cofundador junto comigo. E a marca veio pro mundo fim de setembro. Então, a primeira coleção foi fim de setembro de 2020. E aí, agora a marca tá com 3 anos, acabou de fazer 3 anos.
E nosso podcast também, acabou de completar 3 anos. Olha aí, a sinergia, né? Quais foram as primeiras peças que você idealizou?
Foram 3 modelos de pantalona e 3 modelos de top. Bem... E uma camiseta também.
Ah, bem um tecido gostoso, era, né?
Bem
coisa
pandemia.
Larga, bem pandemia.
Bem, tipo, que roupa eu vou usar no home office que seja arrumada, mas que não seja pijama. Era bem essa estética, assim. Depois a gente foi mudando muito, né? Hoje a gente já fala de outra parada. A gente fala de ser gostosa e confortável.
Perfeito.
Também pra combinar com o podcast. Mas a gente começou, depois que terminou a pandemia, a gente começou a pensar, tá, mas as pessoas não estão mais interessadas em conjunto de moletom, por exemplo, que era uma coisa que a gente vendia muito durante a pandemia, que tinha muita procura. As pessoas no inverno só queriam moletom, conjunto e tal. Hoje em dia não é uma coisa que as pessoas procuram tanto. Então, o que as pessoas estão usando no frio? Ah, é calça jeans. Mas calça jeans é desconfortável. O que a gente vai criar? Vamos criar uma alternativa para calça jeans que acompanha as mudanças do corpo. E aí a gente foi desenvolvendo a marca para um estilo mais fora de casa, assim.
Uhum. E como é que foi a resposta do público?
Ai, eu não tenho o que dizer do meu público.
Nesse
maravilhoso.
Nessa primeira leva.
Na primeira lançamento, deu sold out na pré-venda.
Meu
e foi
Deus.
Um desespero, porque a gente não tava... A gente tinha lançado em setembro, achando
problema
que ia durar...
Problema bom de ter, né?
É bom de ter agora, olhando pra trás, né? Porque na época eu me descabelei, sofri um monte de hate, porque as pessoas estavam muito na expectativa de comprar, porque eu fui compartilhando, né, assim, o processo da marca, as pessoas ficaram muito na expectativa. E aí, quando lançou, a gente fez uma pré-venda pra um grupo exclusivo, assim, que a gente tinha numa rede social. E aí, a gente colocou o estoque, a gente não pensou, tipo assim, pode esgotar, porque a gente tinha criado a coleção pra durar até dezembro. E aí esgotou na pré-venda. E no dia seguinte a gente tinha a inauguração da marca, não tinha nada pra lançar. E a gente ficou, tipo, gente, a gente vai abrir a loja sem nada. A gente abriu, tinha, tipo, 3, tipo assim, tinha pouquíssimos artigos, assim, que tinham. E aí isso aconteceu várias vezes.
Era só amostra,
assim.
Não podia levar.
Aí isso aconteceu por 10 coleções da sold out em um dia. E, não era, e as pessoas começaram a ficar muito desesperadas, achando que a gente estava fazendo propositalmente. Tipo, poucas coisas para esgotar. Mas a gente é uma marca independente. A gente não tinha... a gente não tem investidor, nem nenhuma facilidade nesse sentido. Então, a gente pegava todo o nosso dinheiro e investia de volta na marca. Então, isso tem uma limitação do quanto a gente consegue produzir, né? Tipo assim, sei lá, eu não consigo produzir 10 mil camisetas num primeiro momento. Eu consigo produzir 1.000, porque é isso que o meu dinheiro dá. E é muito difícil das pessoas entenderem. Então, os 10 primeiros meses, assim, foram muito bons pra gente crescer. Mas, ao mesmo tempo, teve todo esse lado das pessoas ficarem muito frustradas de não conseguirem comprar, assim. E aí, depois a gente conseguiu estabilizar. Agora tá... Estamos um pouco também nessa vibe de esgotar muito rápido, mas já estamos se estabilizando de novo.
E aumentar um pouco o número das peças de produção,
exato,
né?
Exatamente.
Esse tipo de coisa.
E também com essa base, já que você falou 10 vezes aconteceu isso, você já sabe que vai ter a procura, você já tem um caixa maior, porque isso já aconteceu 10 vezes, então hoje já sou maior do que eu era no início.
Exato.
Então também as pessoas terem vindo e acreditado... é, fortaleceu, né, não só a confiança, óbvio que tem, né, você vai ficando mais confiante, sim, sim, mas a possibilidade prática mesmo do negócio, o lado, né, tipo assim, eu gente, eu adoraria fazer 10 mil produtos, mas exato, é que eu preciso ter caixa pra isso, né.
Exatamente, é muito difícil de comunicar isso, porque as pessoas mexem com, tipo, desejo das pessoas, né, é muito, sim, difícil. É, mas, por exemplo, agora mesmo, a Yas acompanhou, a gente teve um lançamento agora de uma segunda reposição de uma peça que vendeu muito bem, assim, que esgotou em 10 minutos também, que elas se frustraram muito. Aí a gente repôs e elas de novo esgotou. Só que assim, a gente repôs com o triplo do estoque e meu esgotou, Deus, de novo. Então, mesmo que a gente consiga, a gente tem caixa, a gente consegue calcular e a gente produz mais. Tem um limite do quanto a gente consegue produzir, uhum, né? Infelizmente. Sim. Mas a gente vai dando os nossos jeitos.
E vai esgotando, sim, e vai esgotando.
E vai esgotando e a gente vai produzindo.
Que loucura isso, cara. É. Quando que você percebeu, assim, que tá bom, essa empresa deu certo, já tá tudo se pagando? Como é que
não,
foi?
Não, nunca tá bom. Quando a gente empreende, nunca dá, o jogo nunca tá ganho. Sempre tem algum desafio.
É.
Uhum. Depende da etapa que você tá empreendendo, né? Por exemplo, no primeiro momento foi esse, que a gente não tinha caixa pra produzir. Mas logo depois veio um desafio de... Eu e o Vitor, de repente, estávamos gerenciando uma equipe. E a gente estava na pandemia. Tipo
sozinhos
assim,
em casa.
E a gente montou uma equipe. Hoje a gente tem uma equipe de mais de 20 pessoas que a gente gerencia. A gente teve que amadurecer muito, aprender muito, assim. Desde, sei lá, gerenciamento de pessoas até fluxo de enfim, fluxo de marketing, que é a parte que eu cuido. Como que eu vou fazer, estabelecer, tipo, fluxos e organizações que funcionem dentro do marketing? Eu tive que aprender isso. Eu não era diretora de marketing antes de entrar na marca. Eu era artista influenciadora, tipo assim.
Teve que se virar?
Cada hora é um desafio. E cada hora parece que é um desafio maior, assim. Não sei se vocês sentem isso também, desenvolvendo empresa e projetos e tal. Mas, tipo, você passa por um desafio, você perde os cabelos e fala, meu Deus do céu, eu não fui feita pra isso, eu vou desistir. Aí, depois de um mês, vem outro, você fala, nossa, parece que o outro tava fácil, sim, agora.
Foi mais ou menos por isso que a gente atrasou um pouco o seu episódio.
Resolvendo esse tipo de loucura.
Eu entendo muito.
Mas é muito doido, porque você vai chegando em etapas de problema... Que, primeiro, você nem não sonhava que existia.
Exato.
Não tem como você se preparar, porque você não sabe que o problema é, né?
Exato.
E a outra coisa é que você começa a entender muita gente que, de repente, você já teve contato na vida, ou, enfim, você fala assim, nossa, era isso, então. Por que aquela pessoa vivia daquele jeito?
Totalmente. Não, no último estágio que eu tive, em arquitetura, eu tinha dois chefes que tinham mais ou menos a minha idade que eu tenho hoje. E eu tinha, sei lá, 18, 19 anos. E aí eu fico pensando, até mandei uma mensagem para eles recentemente, assim, pensando na atitude que eu tinha no estágio e vendo da perspectiva deles hoje, né, assim, olhando para trás, eu fico, meu Deus do céu, como que eles não me demitiam? Como que eles não me davam esporro? Por isso que eles me chamaram a atenção, sabe, assim, você começa
a
entender coisas
agora,
que até você já passou, exatamente. Exatamente.
E eu ia te perguntar, qual foi a estratégia de marketing que você usou para lançar a marca? Só você divulgando? Você mandou para alguém? O que você fez?
A minha estratégia de marketing sempre é a mesma, que é comunidade. Então, a gente fortalece muito. A nossa marca não é uma marca de produtos, né? A gente nunca se vê como uma marca que vende roupas. A gente se chama de Revolução e Conforto, né? O nosso slogan é uma mulher confortável em si é uma revolução. E isso desde antes do primeiro dia. Isso é o que baseia todas as nossas decisões, desde marketing até decisões internas, até produto. Tudo que a gente faz é com base nessa ideia de que uma mulher confortável em si é uma revolução. E eu sei disso porque foi uma revolução na minha vida mesmo, quando eu me vi confortável no meu corpo. E como as roupas realmente podem ser um caminho de você construir uma relação mais respeitosa com o seu próprio corpo. Eu sou a prova viva disso e as clientes também. Que a gente tem uma recorrência muito grande de clientes que não conseguem mais comprar em outras marcas, porque a experiência no provador é horrível, uhum, é traumática. Você compra uma peça, depois de um tempo ela para de servir, e aí por isso que a gente tem muita fidelização. Assim.
Por isso que esgota.
Por isso que esgota também, porque quando a gente cria uma alternativa... Porque a nossa ideia é repensar todas as peças tradicionais, assim. Então, óbvio que inovar no que a gente consegue criar, mas assim, a gente não quer que, pro meu trabalho eu tenho que usar uma calça de alfaiataria e uma camisa. A gente não quer que a pessoa não tenha uma opção confortável desse tipo de roupa. Então, a gente recria tudo, só que da perspectiva do conforto. E aí, a estratégia de marketing, te respondendo, é marketing de comunidade. elas fazem parte de tudo. A gente, nossas clientes são nossas modelos, a gente chama elas para fazer fotos das peças todo mês em ensaios. A gente chama elas para produzir conteúdo, elas participam de insights, pesquisas. Antes da gente lançar nossa primeira coleção de biquíni, a gente fez uma pesquisa com 2.000 clientes para saber o que precisava ter um biquíni, o que é um biquíni confortável, o que não é um biquíni confortável. Então, elas participam de tudo e isso fortalece muito a marca, porque elas são parte, né? Não é nem que elas se sentem parte, elas são parte. Elas acabam... a compra do produto é uma consequência do pertencimento que elas têm ali com a marca, delas se sentirem, né, acolhidas, respeitadas e pertencentes mesmo ao movimento.
Aquele biquíni que tava todo mundo comentando é da sua marca, né?
Qual é o biquíni?
Eu não sei, vai que não é.
Então, vai que não é.
Que tem uma bordinha?
Que não. Tem uma bordinha?
É,
não. E que é dupla face?
É.
O dupla face é da minha marca.
É da sua... Eu sabia, eu tinha ouvido falar dessa marca. Só que daí eu fui ver...
Eu te mando o biquíni depois.
Perfeito, eu nem ia pedir nada, mas é que postaram no Twitter aí, começou, da onde é? É de tal marca, é da Lela Brandão. Aí cliquei no site, já não existia mais.
Ô, tá na bota
mais.
Pra gente ver aqui o Instagram?
É, vamos abrir o Instagram da marca.
Vamos. Ixi, o esposo da marca, vamos lá.
Exposed da marca.
This episode is brought to you by Saks.com. At Saks.com, it's easy to find your new vibe. Dive into the Western trend with gold cowboy boots from Staud. Or go full 90s throwback with platforms from Prada. You can shop for everything on your agenda. Whether it's a breezy Zimmermann dress for a garden party or a bright Chloe blazer for brunch. Find inspiration for your new vibe every day at Saks.com.
This episode is brought to you by Bumble. So, you want to find someone you're compatible with, specifically someone who's ready for a serious connection, totally open to having kids in the future, is a tall, rock-climbing Libra, and loves rom-coms with vegan pizzas on Tuesdays just as much as you do. Bumble knows that you know exactly what's right for you. So whatever it is you're looking for, Bumble's features can help you find it. Date now on Bumble.
Vamos meu orgulho, filho da marca, minha equipe de marketing maravilhosa.
Não, eu tenho certeza, é por isso que a gente tá pedindo para abrir, porque a gente tem certeza que é tudo de muito bom gosto. Então, o drop do verão foram os biquínis.
Foram os biquínis. Vai vir mais um drop de biquínis em breve.
É mesmo? Meu Deus.
Um muito especial, que eu não posso falar ainda, mas é um muito especial.
É?
É.
Olha aí, Tainá vai colocar aí pra gente. Lela Brandão Co.
Ela mesma. Tranquilo. Então, ó, por exemplo, aqui é o fotodump de spoilers da próxima coleção, que vai lançar na segunda-feira, que inclusive é essa camiseta que eu tô. Segunda-feira, agora, né?
Ah, tá, ainda não tem.
Ainda não lançou.
Sei.
Aí aqui a gente coloca, por exemplo, nesse primeiro post, a gente coloca tudo de bastidores, desde a produção, eu que tava criando essa estampa. Então, eu tipo, tiro foto de quando eu tô desenvolvendo a estampa, vídeos do backstage. Então, elas realmente fazem parte, né, assim, de todos os processos da marca. Isso...
Essas são clientes.
Essas são clientes.
Exato. Pode rodar, Tainá, vamos ver.
Calça. Ali sou eu.
Maravilhosa.
Pode rodar.
Que linda.
Moletom.
Olha
o moletom. Ah, o moletom é maravilhoso, né?
Nossa, esse moletom é tudo.
Peças básicas também, né, de cores.
Exato.
Peças
uma
lisas.
Uma moda mais atemporal. Ó, aqui, ó, ver tudo.
Olá.
É mostrar mais publicações.
Ah,
é
mostrar mais. Porque a gente não tá no negócio.
Não tá logado.
Ah, não tá logado.
Mostrar. Ah, lá,
agora. Ah, deu certo. Foi. Tem vestido?
Olha aí, ó, que incrível.
Esse é o vestido que eu falei, que a gente lançou e esgotou em 10 minutos.
Nossa, cara.
E aí, tá por exemplo, eu apareço assim no ensaio explicando essa calça que eu dei de presente pra
aqui.
Vocês.
Amei.
Explicando quais são as decisões que a gente tomou na modelagem que fazem com que ela seja
o
confortável.
Elástico daqui.
O elástico, o tecido, a altura da calça, tudo isso é muito pensado. A gente
testa embaixo
muito.
A boca mais larga.
Exatamente.
Eu já reparei tudo.
Aqui a camiseta que vocês ganharam.
A azul, né?
Sendo azul.
Pode ir passando, Tainá. Pode ir passando que a gente tá vendo. A gente quer
aqui
ver mais
tudo
coisas.
Spoiler.
Ela ia clicar. Aquele vestido, que lindo.
É uma blusa e uma saia.
Parece
lindo, né?
Parece um
conjuntinho, parece um vestido.
Maravilhosa.
Muito obrigada.
Você e o Vitor que pensam nas peças ou hoje
sou
você tem um time?
Sou eu que penso.
Você que pensa.
Eu crio a primeira ideia e a gente tem um time de desenvolvimento que vai atrás de tecido, opções, etc. A gente tem modelagem também.
Maravilhosa.
Todo um time. Tem. Lelabrandão.co.
E lembra que o cupom é Vênus10.
Vênus10.
É isso, para 10% de desconto. Caramba, que legal isso, cara.
Que bom que vocês gostaram.
Amei. E pode perguntar.
Eu só ia te perguntar, você falou que aposentou como artista.
Uhum.
Foi impossibilidade de tempo ou você falou, chega, pelo amor de Deus?
Foi um lindo burnout que eu tive, que foi, é o meu maior arrependimento, assim, porque eu, arte era o que eu mais amava no meu tempo livre, era arte, que eu, tipo, era muito estrutural pra mim, arte. E aí eu comecei a trabalhar com arte. E aí quando você começa a trabalhar com o que você ama e você não põe limites, o que você ama muito rapidamente se torna uma coisa odiosa.
Eu já falei aqui, né? Trabalho com o que amo e nunca mais amará nada na vida.
Exatamente. E aí,
te engole de um jeito, né?
É. Me engoliu muito. E eu comecei a ter um processo muito ruim, assim, que eu tratei muito na análise de não conseguir ter prazer em desenhar. Não tava mais conseguindo. E aí eu falei, não, eu preciso parar agora, porque senão eu nunca mais vou conseguir voltar. E aí eu parei, isso foi 2021, porque eu tava... E aí depois eu fui ver por que eu tive esse burnout. Eu fiz mais de 100 jobs de publicidade, lancei a marca, lancei duas turmas do meu curso de arte em parede, que eu ainda dei aula de arte em parede, e ainda tava desenhando na casa das pessoas.
Não entendi.
Você tá bem boa, né, minha linda?
Não entendi por quê.
Eu não entendi também. Não. E eu só fui entender esse ano, que eu fui fazer o balanço financeiro, eu falei, ah, eu fiz mais de 100 jobs.
Ah, tá, acho que foi isso aqui.
Não sei, é um grande mistério.
Olha, eu acho que tem a ver com isso.
Eu também tenho
esse palpite.
A menos, é claro, que o seu ano tenha mais dias. O nosso continua tendo 365.
O meu deve ter 365, 24 horas por dia, 7 dias por semana trabalhando, gente. Que uó.
Eu sei que é tipo um assunto bem delicado, mas quando que você percebeu assim que você tava no esgotamento total? Qual foi o sintoma?
Foi depois da minha segunda turma de arte em parede. Que aí eu já tava meio com o sentimento de, tipo, estou ensinando essa turma pra elas continuarem o meu legado de arte em parede, porque eu não consigo mais. E eu tava com a marca, a gente tava estruturando equipe, eu tava levando muita paulada na cabeça de quando você começa a ter equipe, você precisa aprender na marra, né? Limites, como é que você se comunica e tal. E aí eu peguei pra desenhar, assim, tipo, ah, o que eu vou fazer no meu tempo livre? Eu sentei pra desenhar, eu falei, tipo, essa é a última coisa que eu quero fazer. Essa é a última coisa. De todas as coisas que eu poderia fazer, desenhar é a última coisa que eu quero fazer. E aí eu falei, não, tem algo errado. E aí eu até, na época eu tinha um canal no YouTube, eu fiz um vídeo falando, gente, minha arte não está mais à venda, não vou mais trabalhar com isso, vou tentar me recuperar fora, talvez mais pra frente, se eu te souber meus limites, eu volto, mas até hoje eu não consegui voltar.
Tá
não
processo.
A trabalhar, não consegui voltar a desenhar. Eu desenho pra camiseta, essas coisas, quando tem um propósito, assim, eu adoro, mas desenhar, assim, por prazer, coisa assim...
Que antes era isso que você fazia, né?
Estudar, eu estudava muito, fazia curso, mas hoje em dia não.
Mas vai voltar.
Ah, mas eu também dou vazão pra minha criatividade de outras formas. Às vezes isso se recicla, né? Tipo, sim. Hoje eu sinto que fazendo meu podcast eu dou tanta vazão pra minha criatividade, assim, tanto prazer eu sinto fazendo quanto quando eu desenhava.
Uhum. Como é que foi a ideia do podcast? Qual o modelo dele? Como é que você pensou nele?
Eu amo esse assunto.
É seu xodó também, né?
Meu podcast, eu lancei ele em maio do ano passado. Também porque eu tava indo pra um caminho de burnout com conteúdo. Quando a gente estava na pandemia, vocês sabem, foi uma coisa tão voraz para cima dos criadores de conteúdo, de produzir mais rápido. Vai, agora produza 10 vezes isso, agora produza 20, agora
você
produza...
Você tá com tempo!
É, agora produza para essa rede. Tá todo mundo assistindo e faz live. E aí eu comecei a fazer isso, eu comecei a atender. Eu tava, gente, então, bom, fiz 100 jobs e ainda tinha conteúdo orgânico. E aí eu comecei a produzir um monte de conteúdo rápido, só que os assuntos que eu gosto de abordar é muito difícil de você... Vocês que têm podcast, acho que vocês entendem que é muito difícil de você abordar a completude e a profundidade de assuntos interessantes em 10 segundos, 15 segundos. E em 3 segundos a pessoa tem que decidir. Eu adoro consumir, mas eu vi que não era uma forma de produzir que se encaixava para mim, assim, criativamente. E eu tinha que produzir roteiro, gravação e edição de pelo menos um vídeo por dia. Junto com a marca de roupas, junto com várias outras coisas. E eu vi que não estava cabendo na minha rotina, eu não estava tendo prazer de fazer aquilo. Eu estava tentando muito achar formatos que já existem e adaptar para o meu conteúdo. Não estava encaixando. E aí eu parei e falei, não, deixa eu parar. Deixa eu repensar tudo. E aí eu falei, e se eu fizer um podcast? E aí desse podcast eu posso falar sobre os assuntos que realmente me interessam. Com profundidade, com tempo, tranquilidade, paz... E aí, desse podcast, eu tiro os cortes que viram meu conteúdo e eu posso buscar outras formas de conteúdo também, em cima desses cortes, em cima de trechos do podcast. E aí foi assim, foi pra me salvar, assim, uma aposentadoria.
E de outro burnout.
É, ou de desistir das redes sociais, assim, eu tava prestes. E aí eu criei o podcast e foi a melhor coisa que eu criei. Foi a melhor coisa que eu criei, eu me divirto muito fazendo.
E é você sozinha, com o microfone na mão, quanto tempo?
É mais ou menos 40 minutos por episódio. Sou eu falando sobre algum assunto que surgiu, geralmente surge no banho. Eu falo, nossa, eu nunca parei. É verdade, como conecta as coisas, aí eu levo pro podcast. E aí eu falo sobre 40 minutos. É mais ou menos temas sobre ser jovem adulta. Hoje em dia eu nem posso mais falar que eu sou jovem adulta, me criticaram. Porque eu já tenho 30 anos, tenho que falar não tão jovem adulta.
Claro que pode falar que você é jovem adulta.
Uma menina me mandou um shade.
Mas minha filha me contou uma coisa outro dia, minha filha é psicóloga. Eu adorei, porque ela me fez um paralelo que ela achou outro dia, não lembro, nos estudos dela lá. É. Que assim, quando você... vira adolescente, por exemplo, né? A pessoa te cobra a postura de X anos de vida. Por exemplo, você virou adulto, então você tem X anos de vida, né? Mas, na verdade, se você foi jovem até 27, você tem 3 anos de adulta.
É verdade.
Então você é uma criança de 3 anos.
É.
Na adultice.
Na fase adulta.
Faz sentido.
Entendeu? Então, assim, você só vai saber se é adulta mesmo quando você for adulta.
É.
Há mais tempo.
Exatamente.
Então, você tá na fase 1 do adulto.
Entendeu? Tipo assim, nem o tempo de uma faculdade sendo adulta, você tem, você, entendeu? Você tá estudando pra ser adulta, depois tem estágio pra ser adulta.
De infância da adulta.
Aí você vai conseguir seu primeiro emprego de adultice, pra daí ser CEO da sua adultice.
É verdade, isso é uma perspectiva ótima.
Não
é
bom? Já dá pra falar sobre isso?
Maravilhoso, já vou gravar.
Anota.
Chama a Mariana lá de convidada.
Eu amo.
E já debate com ela a adultice.
Tudo, amei. Mas é exatamente isso, tipo, em conversa surgem assuntos assim sobre ser adulta, sobre o que é ser adulta, eu faço psicanálise, então tem muitas coisas de coisas analíticas que eu trago, assim, que eu trato na análise, coisas sobre ser mulher que também me atravessa bastante, né, desde a época que eu comecei a estudar sobre feminismo, que eu fiquei totalmente chocada. E aí eu vou discutindo, e quebrei a cabeça para fazer um formato que eu realmente pudesse focar em gosto de produzir e produzo tranquilamente. E aí, dentro da minha casa, no meu quarto, tem um espaço onde eu gravo. Eu gravo uma vez por semana, eu gravo por 40 minutos, uma hora, mando pra editora, ela edita e eu tenho conteúdo pra todas as redes.
Uhum. E faz cortes.
Faz cortes. Eu trabalho com uma animadora que também anima alguns trechos, eu trabalho com uma designer que faz alguns posts estáticos. Também faço bastante voice-over com umas imagens mais dia-a-dia.
Isso é muito legal.
Eu fui meio que desdobrando, assim, pros estilos de conteúdo. E tá sendo maravilhoso. Maravilhoso, assim. Tá...
Qual foi o tema que teve mais receptividade pelo público? Qual foi o tema mais acessado?
É um episódio que se chama Vazio. Que eu falo sobre...
Olha!
Sobre a importância do vazio, do silêncio. Até hoje é o episódio mais escutado.
Caramba! Porque as pessoas esquecem que a gente precisa também não fazer nada. Pra ter criatividade, pra ter saúde mental, né?
Exatamente.
A gente fica nessa de produtividade. E não consegue mais fazer o que você ama por hobby.
Exatamente. Eu comecei a ter esse pensamento, né? Refletir sobre o vazio, porque eu percebi que... Tipo, comecei a reparar, não sei de onde, mas comecei a reparar que a gente nunca tá em silêncio. Sempre tá... parou pra esperar o elevador? Tá rolando feed. Tá lavando louça? Tá ouvindo podcast? Tá não sei o quê? Uhum. A TV tá ligada. E aí nunca tem silêncio. E eu aprendi em algum livro, não lembro qual que era, que pra você criar coisas, você nunca cria do zero, né? Você conecta referências. E aí o que torna elas únicas é que só você tem essas referências. Então você teve uma conversa quando você tinha 5 anos com o seu amigo da escola, e aí ontem você viu uma notícia que você lembrou dessa conversa e criou algo novo. Só que pra essas ideias se conectarem, precisa de um espaço. Porque se você estiver vendo Reels nesse espaço, as ideias não vão se conectar. Você não vai ter esse respiro dentro de você.
É uma coisa química mesmo do cérebro, né? Tipo, a criatividade precisa desses
fatores. Não sei se é químico, mas na minha cabeça, esse conceito do vazio precisa acontecer. E aí eu trouxe esse assunto junto com a expectativa que a gente tem de que as coisas vão preencher a gente. E aí a gente acaba caindo em vícios e coisas assim. E como é importante a gente cultivar esse vazio. E aí, nossa, as pessoas ficaram malucas, assim, com esse episódio. E eu não apostava. É sempre um episódio que você fica... Ah, esse episódio foi legal, assim. E aí ele estoura e as pessoas ficam... Meu Deus! Mas eu amo esse episódio, é muito legal.
E você tá com quantos episódios?
38, lancei o 38º ontem.
Tá legal, dá uma frequência legal, né?
Uma vez por semana, eu posto.
E eu gosto bastante desses temas, eu até tô escutando bastante o da Elora, Fiz o que pude, que também segue essa linha, né? E até a sua amiga que você falou, Yasmin, eu conheci lá.
Que ela tem o Renan em Público também.
Isso, que é ela tem também um podcast e ela participou do podcast da Elora. Então, assim, é um segmento muito legal,
sim,
né?
Sim, sim, total.
De ser seguido, assim.
Muito.
Caramba, parabéns.
Muito obrigada.
E qual que é o próximo tema?
O próximo tema eu vou gravar amanhã, inclusive. É sobre descanso com a Yasmin, da Flor de Mim.
Caramba!
Que eu gravo sozinha, mas eu sempre peço áudio pra amigas minhas que têm conexão com o tema e tal. Aí ela me mandou um áudio sobre descanso, porque ela é mestra, né? Em organização de rotina, descanso, etc.
Eu gostei que você normalizou falar sozinha, né? Você abre o seu microfone, você fala, acho que eu sou meio doida, vou falar sozinha? Não, vou me gravar falando sozinha sobre o tal tema.
Mas é bom, porque a gente fala muito, né? Não, cê, às vezes você nem precisa, que você mesmo se interrompe, né? Exato. Eu falo tanto que eu mesmo me interrompo.
Eu me dou bronca. Muito.
Eu também.
Falo, não é pra falar isso, você é doida? Eu falo a besteira.
Você sempre fala, ei, Lela, falou de novo.
Você se dá bronca com Lela? Eu dou bronca pelo nome inteiro, quando eu dou bronca em mim.
Eu dou, ei, Lela, falou de novo.
Ô, Cristiane!
Eu amo.
Que o nome inteiro é bem bronca de mãe mesmo, né?
Exato.
Quando chama o nome todo.
Exato.
Mas aí, me fala, você tem ainda as pessoas que buscam esse tipo de conteúdo artístico? Que você falou que deu o curso... E aí depois encerrou, não tocou mais no assunto.
Então, acho que hoje não, assim. Hoje a grande maioria das pessoas que me acompanham é pela marca ou pelo podcast ou pelos dois. Mas por um tempo as pessoas sentiram um pouco de falta, é normal, né? Mas assim, eu tô há 10 anos na internet, então as pessoas pegaram muitas fases minhas. E tem quando você tá se relacionando com um humano, mesmo que seja parasocialmente, né? A gente como criador de conteúdo e as pessoas como espectadores ou comunidade, é normal que... a pessoa passa por mudanças na vida e você escolhe acompanhar ou não. Então, naquela época que eu parei de trabalhar com arte, tenho certeza que muita gente me deu unfollow, foi seguir outras pessoas, porque era aquele conteúdo que elas gostavam. Mas quem ficou pela minha personalidade ou por alguma coisa que eu falei, acabou ficando e o público vai...
E acompanha a próxima coisa, né?
É, bem fluido, assim, sabe?
Sim. E os temas que você mais gosta de falar?
Tudo sobre paranoias da minha cabeça. De não tão jovem adulta. Eu amo, assim, geralmente os temas que eu mais gosto de falar são os que eu trabalho em análise por muito tempo, depois que já estão mais resolvidos, né? Eu não trago nada muito latente, porque isso seria irresponsável da minha parte.
Sim.
Mas o que eu amo muito falar e estudo muito sobre é sobre criatividade.
Como trabalhar? Como desenvolver? Você diz?
Tudo. Da onde vêm as ideias? Como é... Tem, inclusive, um episódio que chama De Onde Vêm as Ideias? Criatividade, sobre perfeccionismo, sobre realmente... A minha paixão é pegar coisas que não existem e fazer elas existirem.
Acho que eu vi um corte desse seu,
Pode
De Onde Vêm as Ideias. Esse
Pode
rodou
ser.
Bastante no
rodou,
sentido.
Rodou,
acho que
rodou.
Eu cheguei a ver esse, você sentada assim com...
Todos são iguais.
Todos, assim.
Com
assim é que veio na minha cabeça isso.
Com a estante atrás.
Com a estante atrás.
É, mas eu amo falar sobre criatividade, eu sou muito apaixonada por esse tema.
E tem até um... Como chama aquela série? Não sei se é Você Sabia, ou é uma série da Netflix que explica as coisas. Explicando. Acho que chama Explicando as Coisas.
Ah,
que tem um tema sobre a criatividade, que é muito legal de ver também.
Ah, eu acho que não me lembro, vou ver
é
hoje
bem legal,
mesmo.
Que até fala assim, por que que quando você tá bêbado, você começa a soltar coisas mais criativas, ou sei lá, você consegue se soltar, você canta uma música no karaokê que você nunca cantaria, você se sente mais criativo, porque mexe mesmo na... Deixa mais suscetível uma parte do cérebro, que é onde vem a criatividade.
Nossa, que interessante.
E dormindo também.
Por isso a gente tem sonhos malucos.
Exato. Dormindo também.
Nossa,
ativa essa parte.
Nossa, que interessante.
Que doido. É, assiste esse episódio. É curtinho, a gente tem 20 minutos.
É, são curtinhos esses episódios dessa série. É aquela... Explained, não é? Um
isso.
Negócio assim, que é umas animações. Umas
isso, exatamente.
Ai, tudo, vou assistir.
Que aí fala por que umas pessoas são mais criativas do que as outras. Como você aflorar a sua criatividade.
Nossa,
porque todo
demais.
Mundo pode ser criativo.
Sim, sim.
Se você tiver as ferramentas certas.
Total,
você souber.
Todo mundo é criativo, né? A gente liga muito criatividade à arte, coisas assim. Mas assim, pra você resolver um problema, ter uma conversa, qualquer coisa, você precisa ter criatividade, né? No dia a dia.
Sim. E isso que você tava falando sobre... Cada ser humano ser único, com base nas suas conexões, nas suas vivências. É, tem muito isso, né? Que você falou com 5 anos você teve uma conversa. Então, também a criatividade também tem a ver com tudo que você já viveu.
Claro.
Né? Eu costumo dizer assim, eu sou resolvedora de problemas. Muitas vezes, tipo, no final de semana, a gente foi com o namorado na casa e fui buscar um sofá. E eu não tava conseguindo tirar o sofá, e o sofá aqui, o sofá ali e tal, não sei o que. Eu falei, já sei. Pega o sofá, embico o sofá. Quando você passar pela porta, você levanta ele, porque lá o pé direito é mais alto que aqui e tal, não sei o que. Eles estavam se batendo com o sofá tinha 10 minutos já. E aí eu pensei, eu não teria a força para levantar o sofá, uhum. Mas eu já mudei mais de 20 vezes na minha vida.
Você então já sabe o Tetris.
É, mas assim, como que eu cheguei na conclusão de falar assim, gente, pera, pega o sofá e passa assim. Aqui assim, ó, como se fosse a coisa mais, o pensamento mais óbvio, que não estava sendo o mais óbvio. Mas aí eu só pensei nisso agora porque você falou disso. Você vai criando referências dentro, exato, de você. Então assim, eu aprendi isso aqui, então eu sei que se eu preciso colar um negócio na parede, uma dupla face resolve mais fácil do que se eu tiver que enrolar durex por durex, que eu também sei fazer, mas eu já aprendi que tem outra coisa que resolve mais fácil. Então você vai, aos poucos, criando mecanismos na cabeça, e aí eu tô falando de coisas práticas, mas pra criatividade também, né?
Claro,
você vai
fazendo, criatividade. Solucionar problemas é criatividade.
Exatamente. E aí você vai fazendo links pra criatividade também, é que eu tô falando de coisas físicas e palpáveis pra fazer uma referência. Uhum. Mas também pra essas coisas, tipo, vi um programa assim, vi um... Nossa, li tal coisa no livro. Quando você vê, você criou um negócio.
Exato. E é por isso que as pessoas mais criativas, geralmente, são as que são muito curiosas. Vão atrás de referências, sim, vão, sabe, colecionar essas referências. Mas tem um limite também de, tipo assim, por exemplo, quando eu vou... Finge que eu tô criando uma coleção. Se eu ficar muito obcecada com as referências, tipo, ai, eu vou criar uma coleção de biquíni. Vou pesquisar todas as marcas que já fizeram coleção de biquíni na vida. Eu vou pesquisar tudo, aí eu vou ficar travada, porque eu vou ficar, tipo, nossa, isso é muita informação, como que eu vou juntar tudo isso? Por isso que, por exemplo, até o meu processo de criação do podcast é, eu estudo um pouco sobre o tema, ou então, sei lá, eu tive esse pensamento, aí fiquei, vou atrás de alguém que já falou sobre isso e tal. E aí eu preciso parar e fazer alguma coisa totalmente automática, tipo, passear com meu cachorro, lavar a louça, tomar banho, porque aí, mesmo quando eu não tenho a linha que vai conduzir o episódio, nesse momento que eu paro, acho que as referências meio que decantam, assim, na minha cabeça, aí eu falo, essa é a linha.
Me sinto assim também.
É, você também se sente assim?
Uhum. Quando não tem, assim, por exemplo, tô na esteira, aí começa tudo se encaixar, aí tô, assim, sem fazer alguma coisa, tô fazendo automático, vem tudo se encaixando na minha cabeça, eu começo a anotar no celular.
É, exatamente. E tem que anotar.
Tem que anotar.
Isso eu aprendi muito também. Porque às vezes a gente tá, em, sei lá, tipo, na esteira. Aí você fala, ai, tive uma ideia muito boa pra um episódio do podcast. Chegando em casa, eu já vou anotar.
Você
chega.
Não, você não sabe mais.
Então, eu vivo com notas do celular, anoto tudo de ideia que eu tenho. Porque senão ela vai embora.
E você sentiu que o público que veio pelo podcast, você conseguiu linkar com a marca?
Muito. Super. Hoje mesmo, ontem, é porque a gente vai lançar na segunda-feira essa coleção, né? No dia 5. Essa coleção que é só do podcast. Então, são só as camisetas do podcast. E aí, a gente tem um grupo no Telegram, só, assim, que chama nosso grupo secreto, que é só as clientes mais, assim, fiéis. E aí, eu botei, e aí, tem gostosas choronas aqui? Aí, já todo mundo, Então, a gente sentiu também que depois que o podcast virou um pouco, assim, quando eu lancei em maio, mais ou menos em junho, já começou a vir uma galera. E assim, hoje eu vejo que minha comunidade é bem fluida entre esses projetos, sabe? Elas ouvem o podcast, eu falo da marca no podcast, então elas vão, compram com desconto e tal. E é legal também de você ver quem tá por trás, né? Tipo assim, elas também acabam fazendo a compra porque me conhecem, passaram ali 40 minutos do dia dela comigo e tal. Então, é bem legal.
E a marca faz collab?
Faz.
Com outras marcas?
Uhum.
E rolou bem?
Sim, super. Que a gente já fez várias, assim. A gente já fez uma collab com a Linus, que é de sandália.
Sei.
Foi muito legal no ano passado. A gente já fez uma collab com... Me ajuda. Com a Pentes também, de calcinha de servente. A gente fez um moletom juntas. A gente fez com a Strap, que é uma marca de lingerie. Eu não posso abrir, né? As próximas. A Mina pode... Aí a gente vai lançar uma coleção agora, no dia 19, com a Mina, que é uma marca muito, muito, muito legal, que é bem voltada para a causa trans. E a gente fez uma coleção bem... juntando as estampas que elas criam com as nossas modelagens confortáveis, mas também de um jeito super descolado e sexy. Então, a gente trabalha bastante.
Que
e
legal.
Vai vir uma collab em março, que eu não posso abrir, infelizmente. Meu mas Deus. É uma collab.
É o mês da mulher.
Não tô nem preparada, mas estou muito animada para essas duas.
Que demais, cara.
Muito. Qual,
nesse momento que você tá agora com a empresa já andando e tudo mais, com o podcast andando, que você tá meio que no controle das suas coisas, qual que é o seu principal desafio?
Atualmente, meu principal desafio é eu me manter, tipo, manter o meu prazer em todos os processos, sabe? Eu priorizo muito isso.
É mais a saúde mental, então.
É mais a saúde mental. Então,
pra não levar outra coisa pro caminho que já foram outras, né?
Exatamente. E assim, eu não tenho a ilusão de que todos os meus dias de trabalho vão ser incríveis, maravilhosos. Porque, gente, todo trabalho tem algum perrengue, claro. Assim. Todo trabalho tem. Todos os dias eu faço alguma coisa insuportável.
Senão era lazer, né?
Exatamente, senão eu não chamava trabalho. Mas, por exemplo, o podcast. Quando eu criei o podcast, ele tem um formato muito simples. Que é, uma vez por semana, ele não tem vinheta, produção, nada. Não, ele, sou eu falando. Eu tenho uma editora, que é a Calu, que ela corta se eu erro, se eu falo alguma coisa. Se eu falo, ei, ela fala de novo, aí ela corta. Mas é uma produção muito simples, sou eu no meu quarto e tal, uma vez por semana. E aí, desde que eu lancei, muita gente pede, ah, faz mais de um episódio por semana, chama a convidada, faz videocast, faz produção, faz isso, faz aquilo. E eu, desde o começo, como eu passei por isso com a arte, desde o começo eu fiquei muito protetora, assim, do meu podcast, sabe? Eu fiquei, tipo, não, gente, é isso que eu vou fazer, isso é o que eu tenho pra fazer. Se eu ultrapassar, isso vai cair... O podcast vai acabar.
Vai começar a ser uma cobrança de, tipo, 2, 3 na semana. Você não vai conseguir pensar nos temas, desenvolver
Exato.
Os temas.
Como é que eu vou ter tanta ideia de assunto, pelo amor de Deus?
Pois é. Não, essa frequência tá legal. Exato. Assim, pelo tamanho do episódio.
Exato.
Então, sem convidados.
É, sem convidados. E isso para todos os processos. Então, eu sempre fico muito obcecada em criar processos e fluxos que sejam muito fáceis e simples e que fluam muito bem entre as equipes para que a gente não fique em coisas muito maçantes na rotina. Porque quando você trabalha com criatividade, hoje eu tenho muitas equipes que trabalham comigo. Eu tenho a minha equipe comercial, que é a minha equipe que trabalha comigo como creator, como criadora de conteúdo. Eu tenho uma equipe de imprensa. Eu tenho a minha equipe de marketing dentro da Brandão. Eu tenho minha equipe de desenvolvimento. Eu tenho muitas equipes. Eu tenho que gerir e participar de todas elas. Se todas elas a gente tiver 3 reuniões por semana, 5 relatórios para entregar, 500 mil coisas, eu não vou ter tempo de criar, eu não vou ter tempo de ter prazer no que eu tô fazendo, e as pessoas reparam, quem recebe, você faz um conteúdo, oi, gente, as pessoas sabem que você tá fazendo, sem
gostar. Só por obrigação,
exato,
né?
E eu não posso fazer isso, tipo, não posso fazer isso com esse projeto e nem com as pessoas que me escutam, então, hoje esse é um dos grandes desafios, assim.
Sim.
E o outro desafio é ter uma marca independente no Brasil, né? Uma marca de roupa sem...
Por si só, já
sem é um investidor e sem nenhuma boiada, gente, olha.
Mas você já recebeu oferta, interesse e não quis?
Não, de investidor, não. Mas a gente sempre recebe, tipo assim... propostas de colaborações, coisas assim, que talvez ultrapassariam o que a gente acredita, porque a gente prioriza muito uma produção ética, né? A gente trabalha em parceria com a Super Haulis, que é a fábrica que é do Vitor, que é o cofundador. Então, a gente tem controle de toda a produção, sabe a remuneração, sabe tudo o que acontece dentro da fábrica. E assim, moda no Brasil é um salve-se quem puder. E a gente aprendeu isso logo no começo e já internalizou a nossa produção. Então, isso é um grande desafio pra gente, Sim. assim, de como que você remunera e tem uma produção justa e escala isso de uma forma que você não quebre no início. Então, isso é um grande
realmente.
Desafio.
Vocês levaram um golpe, não?
De confecção? É. Sim, vários.
Sempre escuto história
vários.
De golpe de confecção.
A gente foi, assim, no terceiro golpe, que foi inacreditável.
Terceiro?
Foi. A gente levou um golpe numa coleção... Eu até contei isso num outro podcast outro dia. Que era uma coleção de Réveillon. E coleção de Ano Novo não tem... Se a confecção não entregar, você não vai vender em janeiro roupa
não,
branca.
Acabou.
E aí a gente... Ela falou... A confecção falou que ia entregar na segunda-feira. E o lançamento era na segunda-feira. Já era pra ela ter entregado uma semana antes. Aí a gente ficou, olha... Tá perigoso, não sei o quê. Não, pode lançar. Fica tranquila. Fica Nossa. Tranquila.
Ai,
vai chegar?
Deus.
Vai chegar. Fica tranquila.
O nome então, de quem na reta, né?
A gente lançou, vendeu, mais de 800 pedidos em uma hora. Em uma hora, a confecção ligou e a gente descobriu que não ia entregar. E aí, a gente teve que fechar o site em dezembro. Imagina, é quando você faz o pé de meia pra sobreviver a janeiro. Em uma hora depois do lançamento da coleção, a gente fechou. E aí a gente teve que falar com todas as 800 clientes e perguntar, você quer esperar chegar essa roupa, sabe-se lá quando? Ou você quer seu dinheiro de volta? E todo mundo quis o dinheiro de volta. A coleção chegou em março, pra vocês terem
de
uma ideia.
De ano novo.
E dezembro a gente tomou um baque, assim. Foi horrível. Quase que a gente quebrou. Quase. Foi 2021 isso. E aí essa foi a última vez. A gente se olhou e falou, não tem... se a gente quiser ter uma marca com longevidade... Não tem condição de produzir terceirizado.
Que balançou a confiança de 800 clientes.
Claro. Era um desespero. Vocês não têm noção, assim. Era um estresse infinito. E hoje, assim, é, sei lá, tem, a gente vai lançar um vestido, deu algum problema na produção que tal tipo de costura é mais difícil do que a gente tinha pensado, vai demorar, em vez de uma semana, demora 3 semanas. A gente tá vendo, a gente fala, tá bom, então joga esse vestido pra daqui a 3 semanas.
Não vai lançar.
Exato. Não, isso não tem preço. Essa paz, a gente foi muito difícil, assim, eu não participo da Super House, não sou sócia. Mas eu acompanho os meninos, né, que são 3 sócios, e eu, foi um sofrimento pra eles de criar, mas agora é, tá impagável a paz que a gente, a paz terrível que a gente sente.
Uhum. Nossa. Sim, pelo menos nisso, né, porque sim, é muito problema.
É muito problema.
Então, não, o susto é que é pior de tudo, né?
É.
Chegar no momento desse, você fala assim, não tem o que fazer. Eu não consigo resolver de outra forma. É. Porque você podia pensar assim, tá, ainda que eu entregue sem lucro, né, só pra atender as pessoas, então. Mas não tem, vou fazer o quê? O que, que eu vou buscar agora, essa altura?
Não tem produto, não tem. A gente já roubaram malha, a gente comprou malha, mandou costurar, e aí chegou com outra malha. Chegou as peças com outra malha. A gente falou, gente, isso daqui não é o que a gente mandou.
Não
é assim. É assim. E a gente vai provar como que não é. Já aconteceu cada coisa, gente.
Meu Deus!
É. Por isso que tem que valorizar quem produz com a Super Haulis, tem que valorizar, porque transparência é uma coisa que não acontece em confecção no Brasil, é osso.
E aí você teve que mandar o produto que veio.
Não, a gente não vendeu. Uhum. A gente não vendeu, a gente devolveu pra fábrica e falou, fiquem pra vocês, assim.
Podem usar, já que vocês acham que é essa malha que era nossa.
Não.
Nossa!
É o eita atrás de eita, gente.
Não,
mas
existe também a parte da recompensa. Como foi sair na Forbes?
Com certeza. Ah, é, eu saí na Forbes em dezembro agora, né? Foi um reconhecimento, realmente, de uma jornada bem grande da carreira, assim. Mas eu acho que, assim, não, de jeito nenhum desvalorizando a Forbes, porque, assim, a Yá sabe quanto eu chorei. Eu lhe mandei uma mensagem pro time de imprensa. Gente, vocês não sabem!
Foi na virada dos 30, né?
Foi um dia antes do meu aniversário. Então, tipo,
porque
foi
exatamente. Under 30?
É, exato. Eu saí com 29 ainda, tá estampado, mas eu já tenho 30. Foi maravilhoso, assim. Mas a minha maior recompensa mesmo é... Hoje em dia é ver como o meu trabalho impacta as outras pessoas, assim, tipo, encontrar as pessoas, receber relatos de tipo, ah, o seu episódio sobre vazio. Não, outro dia eu recebi um que era, ai, tem um episódio chamado Mulheres Modestas. Aí, era mulher, não, era Conversas Difíceis. Aí ela falou, ai, eu mandei esse episódio pra minha mãe, e aí agora ela e o meu pai foram pra terapia de casal. Tipo, sabe, umas coisas assim que... Que
impacto,
você não tem,
né,
esse alcance, né? Tipo, eu não vou alcançar a mãe e o pai dessa menina, mas através do meu trabalho eu consegui de alguma forma impactar na família dela.
Que legal.
E as meninas da marca, então, nem se fala, assim. Você fica na loja. A gente tem uma loja física aqui na Vila Madalena, né? Você fica na
loja física?
Tem.
Que
vocês
legal.
Precisam ir lá, gente. Me avisem, a gente toma um cafezinho.
Tá bom. Nossa, não sabia.
Que legal.
É linda a loja, vocês vão amar. Fica lá na Fidalga. É, quando você fica lá, é muito emocionante, assim, porque as meninas saem chorando do provador, tipo, nunca, porque a gente é uma marca que a gente chama All Sizes, né, que a gente vai do PP ao G1, nosso G1 vai mais ou menos até os 60, e aí as meninas saem, tipo, eu nunca entrei numa loja e a calça me serviu, ou eu nunca provei uma calça que eu não precisasse de ajuste, ou nunca me senti bem num biquíni. Isso pra mim, quando a gente lançou nossa primeira coleção de biquíni, a gente recebeu muito relato e muita foto de menina que falou, eu nunca tinha usado um biquíni na praia. Essa é a primeira vez que eu me sinto bem pra usar um biquíni na praia. Então, isso pra mim é impagável, assim. Tipo, e eu vejo muito que, tipo, eu do passado, se eu tivesse contato, sempre tem essa métrica, assim. Tipo, se eu tivesse contato com o meu trabalho hoje, eu acho que eu teria um norte muito grande, assim, sobre as questões que eu passei, assim. Então,
você seria salva antes, né?
É, exato. Exatamente.
Que legal. Doideira. É, você ter essa resposta das pessoas é um novo incentivo, né?
Com certeza.
Porque você sabe que tá impactando muita gente, pra muito além da roupa.
Com certeza.
É a diferença que faz na confiança da pessoa.
Não, é outra coisa, gente. Depois que vocês perguntarem, vocês me contam. Mas é assim, por exemplo, a gente tinha, eu abri a loja, né, na Fidalga, e aí eu precisava de uma roupa de casamento. E a gente não faz roupa de casamento, por enquanto. E aí eu fui atrás de uma roupa de casamento, né? Eu tinha acabado de sair da loja física, que eu tava fazendo um conteúdo de provador. E aí eu fui procurar uma roupa de casamento. Gente, eu simplesmente comecei a falar, não, mas meu quadril tá muito largo. Eu acho que eu preciso perder isso. Eu acho que eu preciso... Ah, esse vestido não ficou legal porque a minha bunda é muito grande. Aí eu fiquei tipo, Mona, você é dona da marca que fala que a roupa que precisa servir em você e não você servir na roupa. Olha o que... E aí eu fiquei pensando, meu Deus, é porque eu não tenho mais esse costume de ir em shopping, provador, etc. Porque o que eu quero, eu crio, né?
Sim.
Mas eu fico pensando, meu, é muito traumático isso que as mulheres passam em... É violento mesmo o que as pessoas passam em provador de loja. Tipo, você sentir realmente que seu corpo não é adequado. Que você precisa mudar o seu corpo porque aquela peça não serviu direito. Gente, isso é erro de modelagem. Tipo assim, não é o seu erro, sabe? Tipo, essa peça não foi pensada pra você. Isso me frustra muito.
É. E como que você se sente quando você anda na rua e vê alguém com as suas peças?
Já aconteceu? É uma delícia.
Do nadão encontrar?
Sim, direto. Direto acontece. Principalmente lá onde eu moro e onde a gente tem a loja e tal, que é mais Pinheiros, Vila Madalena e tal. Tem muita gente que usa.
Que legal.
É muito legal. É muito legal. E quando a gente faz evento na loja, as meninas vão pra loja usando já as roupas da marca. E a gente tira foto. É muito gostoso. A Yas, inclusive, tá com roupa da marca
aí,
hoje.
Maravilhosa, minha xará.
E já aconteceu de você ver alguma pessoa usando, sei lá, de repente, uma peça, ou a blusa, ou a calça e tal, com uma combinação e você fala, deixa eu pensar.
Muitas vezes a gente recebe marcação no stories, eu fico tipo, nossa, olha esse jeito que ela usou o vestido, que tudo, aí vai, faz conteúdo e tal.
E você, assim, às vezes a pessoa não associa a marca a você e não sabe que é você, mas você olha assim e fala, será que eu falo?
Então,
essa peça é minha, será que eu
falo? Exato, e isso é muito engraçado, porque chama Lela Brandão Co, né, e a gente... ficou muito pensando, será que vai ficar muito preso a minha imagem? Será que, né, tipo, vai ficar limitado ao meu crescimento também, pessoal, tal, digo, de números, etc. Ou será que a marca vai criar uma cultura por si própria? E a gente sempre teve essa preocupação e esse medo, né? Aí a gente, todo ano a gente faz um bazar de pequenos defeitos, de pilotos e tal. Aí no ano passado, em agosto, eu fico na porta recebendo as pessoas que faz fila, aí eu fico conversando com elas. Aí tava na fila, tava conversando, e geralmente as meninas vêm, né, vocês sabem, né, nessa afobação, tipo, eu ouvi seu podcast, eu adoro seu conteúdo e tal. Aí tinha uma pessoa meio assim, aí ela, moça, me chamou de moça, e tava escrito Lela, pra não ficar atrás. Moça, você sabe o que que tá acontecendo aí? Aí eu, tipo, é o bazar, não sei o quê. Eu fiquei, tipo, nossa, que maravilhoso, essa pessoa não sabe quem eu sou e tá aqui pela marca.
Que
então,
bom.
Maravilhoso. É muito legal.
Né? Que o nome da marca chegou antes da sua figura.
Exatamente,
assim, né?
Exatamente.
Que
isso é muito legal.
Que não associa. Isso é muito massa.
É muito legal. É muito legal. O que eu mais quero é que o projeto tenha seu próprio legado, assim.
E que rode... Você pensa em assim, uma coisa que rode sem você? Chega nesse ponto?
Eu amo muito o projeto, né? Tipo, eu não me vejo fora dele, assim, em um futuro tão próximo. Mas eu gostaria, assim, que ele se desenvolvesse por si só, sem que, tipo, eu fique aparecendo tanto ou que dependa tanto de mim. Ele não depende muito de mim, na verdade, assim, da minha imagem. Mas eu acabo me envolvendo porque eu amo muito. Uhum. Mas nunca se sabe, né, o que pode acontecer. Então, Sim. É sempre bom e saudável manter as coisas, na medida do possível, separadas.
Sim. E você acha que nesse caminho de criadores de conteúdo, de influência digital... O caminho mesmo é abrir uma empresa, é lançar um produto, porque existem muitos criadores que trabalham mais criando conteúdo, mas sem ter um produto ou alguma coisa mais física e tal. Você acha que esse é um caminho interessante para o criador tomar?
Eu acredito, assim, eu trabalhei só como criadora de conteúdo por um tempo, né, além de artista. Eu acho que é uma coisa muito instável você ficar dependendo muito de verbas... de empresas terceiras que podem querer anunciar com você ou não, podem estar num bom momento ou não. Eu mesma, assim, até ano passado, isso é muito comum. Tem mês que eu fecho 0 jobs, tem mês que eu fecho 30 jobs, sei lá.
Tem ano que você fecha 100.
Tem ano que eu fecho 100, tem ano que eu não aguento mais de tanto roteiro que eu tenho que mandar para aprovar, tem ano que não acontece nada. Então, isso é muito instável. E eu acho que é um grande desafio como creator, assim, de você ter uma estabilidade financeira e um planejamento, ainda mais que, geralmente, quem cria conteúdo não tem uma super equipe e estrutura por trás. Claro que tem projetos que têm mais estrutura e tal, mas, em geral, os criadores de conteúdo são bem solitários, né? Então, eu acredito que é bem saudável e bem recomendado procurar uma diversificação de fontes de renda. Não necessariamente isso significa abrir uma marca. No meu caso, produto físico, eu sou apaixonada, amo e vejo... É muito gostoso você materializar alguma coisa. E eu vejo que as pessoas gostam muito de vestir as ideias. Então, por exemplo, as camisetas do podcast esgotam muito rápido porque as pessoas querem comunicar que elas escutam gostosas também choram.
Olha aí.
E eu acho que é uma boa ideia, mas tem vários tipos de diversificação de fonte de renda, né? Você pode criar um curso, pode dar palestras, pode dar consultorias para marcas. Tem vários tipos de formas de você ganhar dinheiro que não necessariamente está alinhado só com a publicidade. Mas eu acho que é interessante pensar nisso, sim. Porque senão você fica muito na mão...
Você fica dependente das marcas e das empresas,
exatamente,
né? Somente.
Exatamente.
É, porque tem muita opção, né? Uhum. E você é só um veículo comunicador. Então, a hora que for mais interessante outro veículo comunicador, você não... Exato. Não atende mais aquela
Exatamente.
Necessidade, né?
É bem instável, né? Você não tem tanto controle.
Sim.
Não é que nem, por exemplo, a minha empresa, eu sei que a projeção de faturamento, quanto que a gente vai faturar em tal mês, tipo, como influenciadora, Sim. eu não sei, assim, vai depender muito do que as marcas tiverem dispostas, de como tá o ano, se vai estourar uma pandemia, tipo assim, isso
então,
é muito instável.
Nossa, a gente sentiu essa segurança com o Vênus também, lançando o podcast, né? Porque era ali uma renda fixa que não tinha essa estabilidade antes, né?
É. Sim.
Então a gente sentiu que aquele produto... Além de ser, assim, um carro-chefe para sua carreira, do tipo, seu nome está associado a um grande produto, também é uma renda fixa. Que
Com
você
certeza.
Não fica dependendo
que
somente de
a renda
publicidade.
Fixa, né?
Nossa, sim.
Nossa, que delícia você poder se planejar.
É, pois é, mas tem também os desafios e os BOs que a gente nem sabia que existiam.
É. Ah, é, gente, tudo tem parte boa e ruim, não adianta.
É, sim. Mas foi um caminho muito interessante, que eu também concordo com essa sua opinião de diversificar sua fonte de renda, porque para mim foi primordial.
É.
Para mim foi primordial aqui.
E tem uma coisa também que é assim, né? A empresa, é óbvio que ela quer a comunicação do produto dela. Então, eu fico imaginando, para dar um exemplo simples, que acho que todo mundo já viu várias vezes. Tem o negócio do teste de gravidez. Toda vez que alguém... Todo mundo faz o negócio. Todo mundo faz. Pode ser um influencer pequeno, não sei quanto é, porque, graças a Deus, eu nunca vi. Não pela marca, mas eu digo porque nunca...
Não quer outra filha.
Não quero outra filha. Mas, inclusive, se quiser fazer com quem faz e dá negativo e comemora, pode me chamar, que eu faço com o maior prazer, tá? Beijo pra vocês. Mas, assim, o que eu ia dizer é que ela tem um foco, né? Então, assim, beleza. Você fechou com a marca. Beleza, mas você vai fechar quantas vezes com essa marca?
É.
A menos que você, né, resolva ser um coelho paredeiro, você vai fazer uma vez e acabou. Porque é óbvio, não é que a marca é maldosa, é que ela tem um foco. O foco dela é esse.
Claro.
Então ela vai fechar com a próxima influencer, o próximo influencer que tiver essa notícia pra dar. E aí vale pra tudo. Então se você faz o conteúdo que é... Né? Então a marca vai pegar... Ah, você está se comunicando com o meu público agora, você me serve. A hora que outra pessoa estiver comunicando com o meu público... Obrigada.
Ou então até o momento da marca, sei lá, tipo, você tem um contrato gigante, uma relação super boa com, tipo, com uma marca X, de eletrodomésticos. Aí ela vai lá e patrocina um programa que toda a verba dela tá destinada ao patrocínio desse programa, algum reality show. Minha filha, tchau, você não vai fazer parte desse do primeiro trimestre, segundo trimestre, você não tá no planejamento. E aí você perdeu essa relação, independente deles gostarem, acharem você massa, não.
Sim.
Tipo assim, não é isso, é business, como dizem.
Exatamente.
É business.
Então, é cruel.
Sim.
Cada
então,
um tem que fazer o seu.
Se você puder ser quem está do outro lado e decide quem é que vai comunicar a sua marca, melhor, né?
Exatamente, exatamente.
Pra você ter, assim, os dois
lados. É bom aliar
os
dois lados, exato. Eu adoro trabalhar como influenciadora e recomendar marcas que eu gosto. Eu amo fazer isso. Eu amo porque são coisas que eu já uso e eu tenho a oportunidade de falar mais sobre isso para as minhas seguidoras e a marca me remunera. A gente sabe que esse mercado tem muito dinheiro, então, tipo, é uma remuneração muito diferente do que, por exemplo, você tirar um salário. Tipo, sabe, por exemplo, hoje na minha marca, o salário que eu tiro, uma publi não paga o salário que eu tiro, mas eu tiro um salário, consigo pagar minhas contas e eu tenho essa segurança.
Sim.
E aí eu consigo me estruturar de algumas
outras
formas.
Um pouco mais confortável, né?
Exato, exatamente.
Sim. Esses dias eu vi um conteúdo de duas influenciadoras e elas estavam basicamente listando coisas que elas acham brega e que as pessoas deveriam parar de usar. E aí eu vi vários comentários de críticas, né? Dizendo assim, vocês estão criticando exatamente coisas que eram inacessíveis e agora estão um pouco mais acessíveis. E aí o popular está acessando esses produtos e agora vocês estão ditando que é brega.
Uhum.
E várias adolescentes seguem essas influenciadoras, né? Então acabam comprando. Meu Deus, isso aqui é brega. Vou parar de usar.
Agora que eu consigo comprar.
Agora que eu consegui comprar. E muda muito a cabeça da pessoa. O que você acha dessa ditadura de o que é brega e o que não é? E o que você acha desse consumismo exacerbado?
Então... É uma coisa que a gente trabalha bastante na marca, assim, porque... Bom, pode falar nome de rede social aqui?
Pode.
Por exemplo, no TikTok.
Não.
O meu agora já foi.
Tô
no
brincando.
TikTok. Esse negócio da maquiagem é inacreditável. Cada semana é uma maquiagem. É a maquiagem do morango, maquiagem do café, maquiagem
não,
do
não, a maquiagem do blueberry, pancakes, strawberries.
Exatamente. A unha do vanilla, não sei o quê. E aí vão criando essas tendências que a gente tem, né? Tipo assim, historicamente, as tendências, elas... Tem as primeiras pessoas que adotam, e aí elas vão vindo pra grande massa, e depois que atinge a grande massa, vai decaindo e não vira mais tendência. Só que esse ciclo natural das tendências demorava 10 anos, uma década. Tanto que a gente fala, ah, qual é a moda dos anos 80? Uhum. A gente já sabe qual é a moda dos anos 80. Qual é a moda dos anos 2020? É, blueberry makeup,
depende da hora.
Que horas são? Agora é raspberry makeup, sei lá. E aí, é muito, muita velocidade. Com as redes sociais, isso ficou muito, muito, muito mais rápido. E aí, entraram quem mais lucra com isso, que são as fast fashions, ultra fast fashions, que conseguem produzir numa escala bizarra, por um preço absurdo, que com certeza não remunera bem as pessoas que estão envolvidas, com certeza a qualidade dos produtos é extremamente duvidosa, só que consegue produzir nessa velocidade, porque é ultra fast fashion. Então, por exemplo, tem até um caso que a Kim Kardashian apareceu vestindo um vestido, tipo assim, num lançamento. No dia seguinte, uma marca de fast fashion tinha feito exatamente o mesmo vestido. Nossa. Gente, no dia seguinte. É um absurdo, não tem como. Sabe quanto tempo demora pra eu desenvolver?
Ninguém dormiu aquela noite, né?
Não, mas assim, não vem com qualidade.
Não vem com qualidade. Não tem... Tipo assim, que é isso?
Talvez não venha com direitos humanos.
Não vem com direitos humanos.
A gente tá falando de qualidade.
Pedindo ajuda no bolso.
A gente tá falando de qualidade, mas talvez seja um pouco pior do que não vem com qualidade.
As pessoas não foram bem remuneradas. Essa produção não é ética. Nem ética com as pessoas que estão envolvidas, nem com o planeta. E... Na hora que vai para outra fast fashion, já tá no topo da tendência. Já não é, tipo, a novidade, as pessoas adotaram. Já tá no topo da tendência. Amanhã já vai ser cafona. Então, se você quiser seguir tendência de moda, você vai gastar muito dinheiro. Você vai ter um desperdício absurdo de roupa. E você não vai ter uma personalidade dentro do seu armário.
Pois então, é. Assim, você vai virar um acumulador.
Você vai virar um acumulador. Ou então, você vai ter que ficar vendendo suas roupas por preço de banana, porque você já comprou por preço de banana. Gente, sabe quanto tempo demora pra eu desenvolver uma peça, produzir e colocar pra vender? 5 meses.
É.
E a minha produção é rápida, tá? Tipo assim, a coleção que a gente vai lançar agora, a gente tá desenvolvendo desde novembro. Uhum. A gente vai lançar no fim desse mês, tipo assim.
Foi rápida.
Mas não existe, tipo assim, esse capacete, não tem como.
É.
E aí, por isso que a gente fala tanto de uma moda atemporal, porque... Desse jeito, você tem certeza que o seu armário é o que ele é porque você gostou. E porque essa peça faz sentido dentro do seu armário. Não porque você viu no TikTok e aí isso aqui tá da hora e aí todo mundo comprou essa peça. Porque
e agora
se todo
é brega.
Mundo comprou essa peça, spoiler, vai virar brega amanhã.
Uhum. Pois é.
Sim.
E assim, isso a gente tem esse entendimento porque a gente é adulta. Mas pré-adolescente e adolescente que tá lá no TikTok...
Não.
Que acabou de pedir, implorar pra mãe. Pois eu quero esse
triste,
tênis, eu quero esse tênis.
É.
A mãe gastou tudo que tinha pra... Nossa, vou dar o bendito tênis que minha filha quer depois de 2 anos pedindo. Sim. Toma. É brega. É brega, não vou usar.
É. Isso é muito cruel.
E
né?
É muito triste porque mais do que a pessoa dizer, é o fato de bastar uma pessoa dizer.
É.
Pra influenciar esse adolescente,
pois
sabe?
É. É,
assim, isso é o que mais me perturba a mente, assim, é tipo... É...
Bastou essa pessoa que ela
isso,
acompanha dizer,
isso.
Pronto.
É, não, ela, às vezes ela nem acompanha. É. Aqui, ó, tá passando aqui, ó. Eu sei nem quem é este ser humano.
Sim.
Tem um total de 17 anos de larga experiência de vida e está me dizendo que isso aqui não presta mais. Pronto, não uso mais.
Uhum. Ah, e adolescentes são inseguros? Nós somos inseguros.
Isso que eu ia falar.
Todo mundo é inseguro. Bastou uma opinião. E daí a discussão era assim, ah, mas não pode achar mais feio. As pessoas não podem achar nada mais feio.
Não,
não é isso que ela tá... É, ela não tá dizendo que, ah, eu acho feio, eu nunca gostei. Ela estava dizendo que, nossa, eu tenho 12 mil e agora estão no meu armário porque é brega, eu não uso mais.
Isso é muito triste,
né? É muito triste.
Eu acho que não tem um caminho de você não cair nisso, porque tendências sempre ditaram moda, consumo, isso é normal. Mas eu acho que a velocidade que tá rolando, tipo assim, a gente tem que se conscientizar muito. Porque senão você acaba comprando qualquer coisa. Qualquer coisa. Você nem pensa. Tipo assim, ah, é isso? Então é isso. Ah, mas não é mais isso. Mas então joga pra fora do armário. Tipo, e fica nessa, gente. É uma loucura isso.
É uma loucura.
Maluquice.
Pois é. Então, assim, sejamos bregas todos. E pronto.
Moral da história, ser brega.
Ser cool.
É isso.
Mas é muito isso. Mas talvez não é nem o ser ou não ser alguma coisa. Mas é assim, se preocupar primeiro com o que tá, né? O papelzinho aqui, ó. Uma mulher confortável em si é uma revolução, está aqui, ó. Então, pronto. Assim, se é... Porque às vezes pode... Não estou falando exatamente é, tem que ser... Não, não tô, às vezes o confortável em si, às vezes é o seu justinho, às vezes é o seu tubinho. Claro. Às vezes é o seu fio dental, às vezes... Eu acho que a grande questão é... Pro outro pode funcionar outra coisa. E aí, se o outro diz que isso é feio, bonito, brega ou não brega, moda ou não moda, que bom pra você.
Uhum. Exato.
Né? Mas pra mim, eu estou saindo de casa me achando incrível. E nada, de verdade, isso vale para os jovens ou não jovens, nada é mais bonito do que a pessoa estar confiante. Então, se você se vestiu, botou a roupa, você com você mesmo ali, ó, gostei, eu gostei. Então, eu me olhei e eu gostei. E aí, pode ser o fio dental, pode ser o oversize. Você olhou, gostei. Meu amor, nada vai tirar teu brilho.
Já era.
Nada vai tirar teu brilho. A pessoa pode estar com a roupa mais cara do planeta do teu lado. Se ela não estiver confiante enquanto, do mesmo jeito que você tá, ela não brilha mais. Não brilha. Porque isso é de dentro pra fora. Isso não tem roupa que dê pra ninguém. Não tem. Uma pessoa confiante é, assim... Não tem. Isso eu tô falando não é pra... É pra date, é pra entrevista de emprego, é pra festa, é pra... Qualquer coisa que você for fazer. Se você tiver confiante, você pode estar... Eu fui na festa da Cátia Damascena no final do ano passado, setembro, outubro, sei lá. E aí eu sempre estou de tênis. Eu sempre estou de tênis. É assim, uma vez na vida, outra na morte, não estou de tênis. Sempre estou de tênis. E eu fui de tênis. O meu salto pra festa... Ah, Cris veio de salto. É um tênis com salto. Esse é o meu salto. Eu tenho uns tênis que são salto. E aí eu cheguei, eu tava com a roupa, que era, a festa era brilho, eu fui de tênis. Tipo assim, mas não deu 15 minutos de festa, minhas amigas assim, meu Deus, que inveja do teu tênis, a gente não tá aguentando mais dançar. E eu aqui, ó, dançando. Quem curtiu mais a festa? Quem, assim, quem aproveitou mais o momento ali?
Nossa, e elas assim, ah, e tanto. Agora?
Então, estou dando este exemplo. Não é que elas estavam erradas ou certas de salto também, mas estou dando esse exemplo porque, assim, eu só não estava preocupada.
É.
É só isso. É tipo, você está de tênis? Estou. É isso.
É, mas é importante entender. Eu entendo que você disse que não tem certo e errado, mas é importante a gente ter a consciência de que a moda, historicamente, em relação às mulheres, oprime.
Claro.
Oprime, não se importa com conforto, comodidade, mobilidade. Isso é muito perigoso, porque... Você tá de salto, saia tubinho e uma jaqueta apertada. Alguém te aborda na rua com más intenções, como é que você vai escapar? Como é que você vai sair correndo?
Não, então, fora quando você vai contar a história, como você estava vestida?
Exatamente. Então é importante ter consciência disso, porque eu entendo que não tem certo e errado. Às vezes quer usar o salto, às vezes não quer. Mas é justo que a gente não consiga aproveitar tanto a festa quanto os homens, que nem passa pela cabeça essa questão? Não é justo. Eu lembro, a última vez que eu usei salto foi numa formatura muito tempo atrás, que eu queria, porque queria um salto, e eu vi um salto na loja, eu ficava passando na frente da loja, namorando o salto, falei, vou comprar esse salto na formatura da minha amiga. Gente, eu não conseguia ir, levantar da cadeira e ir até o banheiro. Passei a festa inteira sentada, até a hora que ficou aceitável tirar o salto e botar o chinelo, e aí eu botei o chinelo. Eu perdi a formatura da minha
amiga.
Deram chinelo.
Olha aí, olha a que ponto, chegamos. Vira moda, distribui chinelo para que as pessoas possam curtir a festa.
Isso.
Porque senão a pessoa
é
não
super.
Vai curtir.
É, exatamente.
Ué, mas se eu já estou indo para uma festa, eu sei que eu quero curtir, então já não é melhor eu estar com um calçado confortável e prático para eu curtir até o
fim? E a gente fala de calçado, mas transpõe para qualquer coisa.
Claro,
um sutiã com bojo que te fura aqui, quando você tá sentada, tem que abrir o botão, porque senão, depois do almoço, a calça te fura a barriga. Tudo isso é injusto.
Sim.
Tudo isso não é uma coisa que a gente precisa submeter nosso corpo a isso. E a minha marca é exatamente sobre isso. É sobre explorar as possibilidades de coisas que você fala, nossa, eu não precisava estar passando por isso.
Sim.
Olha só. Eu não precisava usar uma calça que me corta no quadril. Não precisava.
Que deixa
tô usando
tudo
porque
marcado.
Me falaram que era bom de eu usar, mas eu não precisava ter usado. É muito triste isso, juro. Eu fico bem frustrada, assim, porque eu vejo quantas pessoas sofrem por conta disso. Sofrem fisicamente de dor, sofrem psicologicamente, sofrem culturalmente. Tipo, isso é uma coisa que, assim, as criações eu amo, são lindas, maravilhosas, mas a principal coisa que eu penso criando todas as peças é como essa mulher vai se sentir colocando. Eu quero que ela se sinta, eu quero que não impeça nenhum movimento dela. Primeira coisa, a gente tem quatro pilares, que a gente chama, né? Um é a temporalidade, a gente não faz nada seguindo tendências passageiras. O segundo é a adaptabilidade, então as peças vão se adaptar ao seu corpo. Você vai perder o armário caso você engorde 2 quilos, ou emagreça 2 quilos. Ou caso você, porque o nosso corpo, eu menstruo. Durante o meu ciclo, tem momentos que eu fico inchada, tem momentos que eu fico desinchada. Eu preciso ter 2 armários?
Não.
Ou eu não posso usar essa calça? Tenho que planejar os meus looks com essa calça só para os momentos que eu tô desinchada. Então, adaptabilidade é o outro ponto. Conforto, que é pra mim é inegociável. Não consigo, não dá. E eu tenho fibromialgia, não sei se vocês sabem. Então, tipo, eu já estou com dor. O tempo inteiro estou com dor. Eu não vou submeter o meu corpo a mais dor do que ele já tá passando. Eu faço tratamento, tá tudo controlado, tá tudo bem.
Mas quem tem é a Lady Gaga também?
Ela tem também.
Fibromialgia.
É, a doença da Lady Gaga, famosa. É. E conforto, adaptabilidade e mobilidade, que é nenhuma peça que a gente cria impede nenhum tipo de movimento. As pessoas precisam conseguir se movimentar. Por exemplo, professora de jardim de infância vive me mandando mensagem, tipo, ah, a sua roupa é a única que eu consigo, porque eu preciso agachar, eu preciso correr atrás de criança, como é que eu vou fazer?
Nossa, é verdade. Então, mobilidade, né, nessa questão.
Uhum, exato.
É, dentistas ali que precisam ficar o tempo todo.
Qualquer coisa. Gente, a gente tem o direito de se mexer, nosso corpo se mexe. A gente precisa colocar uma roupa que deixa a gente assim, não deixa a gente... Tem roupa que a gente não consegue fazer isso. E deixa a gente curvada, tipo assim. Isso afeta a nossa confiança também. E você não consegue fazer isso porque a roupa é justa, você não consegue sentar. Agora tá na moda esse conteúdo de standing jeans, vocês já viram?
Não, como é que é?
Tipo, ah, quando você vai jantar, esquece que você tá com seu jeans de ficar de pé. E aí todo mundo fica assim na cadeira, sabe? Porque não dá pra sentar com jeans.
Entendi.
Tá, tem um monte de gente fazendo esse tipo de
conteúdo.
É uma
trend.
Exato. Isso pra mim não faz o menor sentido.
Não na Lela Brandão Co.
Aqui não.
Lela, o que que tem pra esse ano na marca?
Ixi... Me ajuda.
Temos várias collabs, temos várias novidades.
Temos várias
a gente
collabs.
Não pode dar muito spoiler, mas vai sair peça nova? Vai sair alguma ramificação do tipo acessórios?
A gente tem já bastante coisa de lifestyle, que a gente chama, né? Que são produtos tipo bolsa, boné, coisas assim. Tem até uma caixa de lencinho de papel do podcast do Gostoso Também Chora.
Ai, que fofo!
A gente tem bastante. Mas para esse ano, a gente tem lançamento todo mês. Então, todo mês tem novidade. E muitas coisas incríveis, assim... É, se você estiver curiosa sobre a marca, venha em março. Porque vai vir um negócio, assim, que eu não sei explicar a dimensão. Assim,
em março,
né?
Eu tô tocando lá na Rua Fidalga. É. Assim, que dia de março que a gente vai lá?
Ainda não posso revelar datas,
mas em março.
Depois no off eu conto pra vocês. Mas
combinado.
Mas vai ser muito babado. E, além disso, enfim, lingeries, coisas assim. Tem muitos projetos legais pra entrar.
Muito legal. Muito legal
muito
conversar
obrigada,
com você,
gente.
Lela. Obrigada.
Idem, amei conversar com vocês.
Gostou?
Vocês têm uma escuta bem, bem atenta.
Obrigada. Aqui é necessário.
É necessário.
É que você também não faz com convidado, né? Senão você também...
É.
Você também tem essa escuta, mas claro, você desenvolveria mais se
Sim,
você fizesse.
Eu estou elogiando vocês.
Muito obrigada. A gente tem dificuldade de receber elogio e não elogiar de volta.
É.
A gente não consegue falar, tipo, ah, o seu também. Ah.
Ou então fala assim, não é bonita essa blusa? Ah, paguei R$20.
Achei no chão.
É.
Tava podre.
Bonito seu cabelo. Velho furado.
Bonito seu cabelo. Não, menina, até parece que tô sem cortar, tem 3 meses já que tá...
Tá sem hidratação, né? Tá podre.
Exatamente.
Exato.
Não,
mas...
aceitem o elogio. É
então,
muito gostoso
tá.
de conversar
Obrigada.
Com vocês.
Faz de novo.
Vocês têm uma escuta muito atenta e cuidadosa.
Obrigada. Você que ficou até
Maravilhosa.
Tô treinando esse mim. Valeu, tá? Sei que ficou até aqui, se inscreve, eu ia falar, se inscreve aqui no canal. Também assistam ao podcast da Lela, né? Porque é de ouvir e também de assistir no seu Instagram.
É, dá pra assistir os cortes no Instagram.
Dá pra assistir porque Lela eu já
Brandão,
assisti.
E o podcast é Gostosas Também Choram.
Gostosas Também Choram.
Boa.
Tá no Spotify.
Yes.
Né? E sigam ela no Instagram, @LelaBrandão. Sigam Lela Brandão Co, né?
Por favor, e vocês têm desconto com o cupom VENUS10.
Ah, é, aproveitem. E vamos reforçar o nosso quarteto fantástico aqui, minha
parte?
Por
favor,
que já
olha
foi
aqui,
com Deus,
ó,
né?
Já foi com Deus. Dois já foram. Esses dois agora lá em casa.
Então, ó, o que já foi? Foi o Chocotino.
E o Latte.
Muito bem. Nós temos aqui o Cappuccino e o Cappuccino com canela. Esse é o com canela, ó. Tá vendo?
É uma delícia.
É isso aqui. Experimenta todos. Já, olha, você tem muito conteúdo pra ouvir. Você tem 38, você lançou?
38.
Tem 38 episódios pra você maratonar, entendeu? Então, aquela hora de descanso, pega um negocinho gelado nesse calor aqui, ó. Dá aquela relaxada, já bota pra ouvir e é isso.
Nesse café Delícia. Gelado chegou pra te acompanhar em todos os momentos da sua rotina. Então, aponta o celular pro QR Code e conheça já, tá bom? Perfeito para momentos imperfeitos. E esse momento foi perfeito.
Imperfeitamente perfeito.
Imperfeitamente perfeito. Se inscreve aí no canal do Vênus. Nos sigam em @VênusPodcast. Um beijo e até a próxima.
Beijo.
Beijo, gente.